Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
358 candidatos disputam o mandato de senador nas eleições deste ano.
Serão renovadas em outubro 54 cadeiras, o que corresponde a 2/3 da composição do Senado.
Especialista diz que redes sociais mostram uma participação maior dos eleitores no pleito de outubro. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim.leg. Boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou 358 nomes na disputa por 54 vagas ao Senado nas eleições de outubro. O Distrito Federal e São Paulo lideram em número de candidatos, com 20 nomes cada um. As informações com o repórter Maurício De Santi.
Apesar de encerrado o prazo para análise dos registros, muitas candidaturas permanecem sub judice e podem ser cassadas mesmo depois das eleições. A lei permite a substituição dos candidatos até 20 dias antes da votação, prazo que se encerrou em 17 de setembro. Depois disso, se o candidato tiver o registro definitivamente negado, o partido não poderá mais substituí-lo. Vai ficar fora da disputa pelo cargo. Por isso, o quadro de nomes na corrida por uma vaga no Senado pode mudar. Serão renovadas em outubro 54 cadeiras, o que corresponde a 2/3 da composição do Senado. São 3 senadores por unidade federativa, somando 81 integrantes. A representação por 3 senadores foi estabelecida pela primeira Constituição da República, em 1891. O cientista político David Fletcher lembra que esse modelo nasceu nos Estados Unidos e foi copiado na Constituição brasileira.
Esse foi um modelo adotado pela Constituição Republicana Americana, porque havia um conflito entre estados grandes e estados pequenos. E os estados pequenos teriam muito poucos representantes baseados proporcionalmente à sua população. Então foi para equilibrar a representação entre estados grandes e pequenos. E quando se escreveu a Constituição aqui no Brasil, clonou o modelo americano.
Em tempos de campanha eleitoral, o tema impostos é bastante discutido. Uma das propostas é a redução da quantidade de tributos. Reportagem de Larissa Bortoni.
Os valores arrecadados com impostos e contribuições são generosos no Brasil. De 1º de janeiro a 16 de junho do ano passado, os brasileiros pagaram R$1 trilhão em tributos e trabalham 153 dias por ano para pagar essa conta. Os dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Justamente por conta do gigantismo das cifras, que os impostos são tema de debates e de programas nas eleições. A principal promessa é a simplificação e a redução dos tributos. Para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, os candidatos têm razão. Segundo ela, é urgente reformar o sistema tributário.
Sem aumentar um centavo do imposto da população brasileira, sem penalizar ainda mais os agricultores e pecuaristas, os comerciantes e empresários, se nós fizéssemos e formos capazes de fazer isto, nós entraremos para a história, porque nós estaremos fazendo justiça tributária, mas mais do que isso, nós estaremos garantindo à população brasileira a tão sonhada igualdade.
Entre os principais impostos e contribuições, 13 são nacionais, como o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. 3 estaduais, o IPVA, por exemplo, e 3 municipais, como o IPTU.
Especialista diz que as redes sociais mostram uma participação maior dos eleitores no pleito de outubro. Candidatos já gastaram mais de R$17 milhões com a campanha virtual. Reportagem de Érica Christian.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a campanha na internet consumiu R$17 milhões, cerca de 2% dos gastos totais de R$1 bilhão até o momento. Os candidatos usaram o dinheiro para o impulsionamento de conteúdo em que pagam pela aparição frequente de suas publicações. Para o professor de pesquisa e marketing eleitoral da ESPM, Victor Trujillo, os gastos eram previsíveis diante da proibição de doações de empresas privadas. Ele avalia que estas devem ser as eleições com maior participação popular devido às facilidades das redes sociais. Victor Trujillo ressaltou que hoje o país vivencia a militância virtual, o que aumenta o engajamento dos eleitores.
Então são eleitores que, por conta da sua indignação, eles investem tempo do seu dia postando, retransmitindo e atuando nas redes sociais numa verdadeira militância. Antigamente a gente só via isso, eleitores de alguns partidos, notadamente os partidos que tinham liderança sindical e que você tinha essa militância espontânea. Hoje, você tem eleitores de diferentes partidos, de diferentes perfis engajados.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.